É claro que vocês já repararam que a gente está atravessando um período de caos completo. E aqui eu não estou falando de política partidária, não. Eu não estou falando de nomes, eu estou falando de um mood, de uma percepção de um ambiente geral que faz a maior parte das pessoas se sentirem desconfortáveis e que, em última análise, acaba atrapalhando a vida delas. Pode ser perda de produtividade, sim, porque quando você está para baixo, você tende a pensar menos de maneira produtiva. Ou nem buscar soluções para os seus problemas pessoais, tá? Não estou falando só de trabalho, não. Pode ser que isso te faça ter vontade de se isolar. E aqui um testemunho meu. Eu estou parecendo um ermitão. Não tenho nenhuma vontade de me socializar pessoalmente. E às vezes eu sinto raiva de pessoas que tomaram certas decisões políticas que nos levaram ao estado de coisas que as coisas são agora. Mas é estranho porque isso sempre existiu. Não é uma novidade, tá? Ter diferentes posições, você ter direita e esquerda, você ter socialistas e conservadores, isso não é uma novidade em nada, né? Isso não é algo dos tempos modernos, isso sempre foi assim. Mas é estranho porque isso existia e não causava nenhum efeito colateral danoso social, e agora causa. Pode ser que você sinta meio para baixo. Pode ser que você se sinta irritado com mais frequência. Tem um monte de coisas mudando que giram em torno dessa percepção de caos. Mas agora, pensando politicamente, isso tudo gera um efeito colateral mais grave. Uma percepção de cisão entre pares. Sim, a gente... Você tem perto de você, provavelmente, pessoas que pensam parecido de maneira geral, mas isso ainda assim não é suficiente para que você ou ela, essa outra pessoa, se... acaba gerando uma indisposição mútua por causa de detalhes que a gente, nós ou a outra parte justificam que não são detalhes, mas são. Eu quero contar aqui com vocês para analisar junto comigo o resultado de uma história que eu vou inventar aqui, tá? Que eu gostaria que vocês pensassem nela sem trazer elementos das vidas reais de vocês. Quando eu falar família, não é a sua família. Quando eu falar de amigos, não são seus amigos. Quando eu falar de casa, não é a sua casa, tá? É uma historinha. Então a gente vai entrar nessa e daqui a pouco a gente volta. Vamos falar da história do Joãozinho?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bem, vou começar então hoje pelo nosso jabá, pedindo para vocês entrarem na nossa loja, lojasaindabolha.com.br, onde a gente tem as nossas ofertas de e-books, a gente tem todas as formas que vocês podem fazer para apoiar o nosso podcast, tá? Vai pedir também para vocês fazerem o Boca a Boca Sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Lembrando que esse episódio vai estar... nos canais de áudio ou lá no Twitter só, tá? Que o YouTube não tem mais os saindo da bolhas longos, tá? Que mais? A gente vai pedir também, o Pix, evidentemente. Vamos lá. 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado, não é seco, tá? Ou um real por episódio, que também ajuda pra caramba, tá? O Pix é a base aí da nossa, vamos dizer assim, da nossa maquininha, que permite a gente estar sempre pedalando aí pra frente, pagando nossos papagaios aqui do podcast, tá bom? Vamos em frente, vida que segue aqui. Vamos lá, vamos à nossa historinha ficcional, tá? Vamos pensar nessa historinha. O Joãozinho é um menino de classe média, tá? Ele mora em uma casa boa, não é uma mansão, mas é uma casa boa, assim, com bastante espaço, bem dividida. Ele mora em um bairro bom, com todo o comércio que a família precisa no dia a dia em volta. O pai do Joãozinho trabalha em uma empresa, não muito longe de casa, tá? 20 minutos ele já tá no trabalho. A mãe dele, a mãe do Joãozinho, trabalha em casa, tá? Ela tem uma ocupação que ela pode fazer em casa mesmo. Ele tem um irmão, cada um tem o seu quarto, e o pai vai de carro trabalhar. Não é um carro de luxo, não é um carro zero, mas é um carro bom. Eles, os irmãos, estudam em uma boa escola, então certamente isso é um bom sinal, e eles estão também cobertos pelo plano de saúde que é fornecido pela empresa que o pai dele trabalha. Não é nada demais, mas eles também conseguem sair no fim de semana para passear, às vezes ir no restaurante. Mas o que o Joãozinho gosta mesmo é de ficar em casa jogando videogame, tá? Essa é a vida do Joãozinho. Só que isso tem um outro lado. O outro lado é que o pai e a mãe do Joãozinho brigam direto. Eles gritam um com o outro. É complicado, é pesado as situações que acontecem dentro da casa. A casa está sempre uma baita bagunça. A casa está sempre suja. Quando chove, a mãe do Joãozinho corre e coloca um balde na sala por causa de uma calha que está entupida e gera um vazamento no telhado aí que precisa de conserto faz anos, mas não tem esse conserto, tá? Então vai o balde para a sala. O irmãozinho do João, perdão, o João, o irmão do Joãozinho, ao contrário, é um baita de um mal educado e ele mija para fora da privada de propósito. Então o banheiro deles, onde eles se dividem, tá? Está sempre cheirando urina. E esse cheiro aí só sai por uns 2 dias a cada 15 dias, que é quando a faxineira passa por lá. O Joãozinho está gordinho, porque ninguém come direito lá naquela casa. Ninguém gosta de cozinhar na casa. Então eles estão sempre pedindo porcaria em delivery. E não come nenhum tipo de fruta, não tem verdura, não tem legume, não tem nada. Só come lixo o dia inteiro. Aliás, a mãe do Joãozinho está enorme e sempre reclama das dores na perna que ela sente. Ah, o carro do pai de Joãozinho. O carro do pai de Joãozinho parece um estábulo. Ele está sempre sujo, está nojento. A manutenção do carro é feita de qualquer maneira. Cheio de pelo, porque eles têm um cachorrinho e eles passeiam junto com o cachorrinho também. E ninguém se importa dar uma aspirada no banco de trás de vez em quando, e no cachorro fica. Por isso o Joãozinho acaba espirrando pra caramba. Aliás, o cachorro da casa fica isolado num canto lá qualquer. Então eu, na verdade, eu nem sei por que o Joãozinho lá, a casa do Joãozinho, na verdade, tem cachorro, porque ninguém cuida dele, ninguém brinca com o bichinho, ninguém ensina nada pro bicho. Então, no resumo, isso tudo, esse é o mundo do Joãozinho. E de alguma forma, por ter sido o mundo dele por anos, ele acredita que o mundo é assim. As famílias são assim, as casas são assim, casas onde pais não se respeitam, casas mal cheirosas, animais tristes, esse é o mundo que ele entende. Tá? Mas acontece que isso de verdade deprime o Joãozinho. A vida dele, que deveria ser boa, não é boa e ele não sabe por quê, mas não é. Aí um dia o nosso Joãozinho recebeu um convite de um colega de classe, o Carlinhos. Tá, vamos chamar de Carlinhos. O Carlinhos é bolsista na escola onde o Joãozinho estuda. A família dele, em princípio, não teria dinheiro para pagar a escola, que em tese comprova que o Joãozinho deve estar numa boa situação aí em termos de educação, graças, vamos chamar assim, ao status social, né? Está numa escola paga que dá bolsa para crianças mais carentes, que é o caso do Carlinhos. O Carlinhos é um menino comum também, como o Joãozinho, mas não está gordinho, parece um pouco mais bem disposto, mais alegre também. Então um dia o Carlinhos convidou o Joãozinho para ficar na casa dele. Eles dois poderiam passar a tarde jogando videogame. Joãozinho levaria o game novo que ele comprou e que o Carlinhos não tem dinheiro para comprar. Eles jogariam lá a tarde toda, iria até a noite, jantavam na casa do Carlinhos. E como o Carlinhos mora meio longe, se os pais deixassem, eles dormiriam lá ele dormiria lá na casa do amiguinho dele. E eu tô contando isso pensando, quantas vezes na minha infância a gente não fazia essas coisas, tá? Dormir na casa do amigo. Dormir na casa do amigo era uma coisa muito comum, porque você ficava falando bobagem, você via figurinha, depois você jogava War, sei lá o que mais que a gente fazia quando era pequeno. Era muito comum. E aí a gente jantava na casa dos colegas, né? Eu tenho a impressão que com a internet isso deve ter acabado um pouco. Corrijam-me, por favor, se eu estiver errado, porque eu tô numa geração pulando uma para cima aí já. Muito bem, saudosismos à parte, a família do Joãozinho dá sinal verde pro plano, e naquela tarde específica, na saída da escola, os dois amigos vão pro ponto de ônibus, o que era quase uma novidade pro Joãozinho. Depois de pegar o ônibus, outro ônibus, e depois uma baita caminhada a pé, até que o Joãozinho percebe uma coisa: o Carlinhos mora numa favela. Eu me nego a falar a comunidade, tá? Ele morava numa favela. Eles sobem uma viela e lá está o casebrinho que o Carlinhos mora. Simples, simples de tudo. Mas de cara o Joãozinho percebe que ele estava pintado. Estava bonitinho, estava caprichado. Era pobre, claro, mas era bem cuidado. Os meninos entram na casa, são saudados pela avó do Carlinhos, que beija o rosto do Joãozinho e dá boas-vindas. E ele não sabe como reagir direito a essa indicação de carinho. eles correm lá para instalar o videogame na única TV da casa, e então significa que eles teriam que jogar na sala, que é muito estranho pro Joãozinho. Mais tarde, a mãe do Carlinhos volta do trabalho, cumprimenta o amiguinho do filho, traz alguma coisa simples para eles beliscarem, enquanto ela prepara o jantar. O cheiro bom da comida invade aí o ambiente da casa, que é pequena. E de verdade, né, gente, nada substitui, pelo menos para mim, o cheiro de alho e cebola refogado aí na hora que você vai fazer uma refeição. Pelo menos para mim, semigordinho, é isso aí, que vale a pena. Não era algo que o Joãozinho está acostumado, esse cheiro de comida invadindo a casa, mas era a rotina da casa do Carlinhos. Aí, junto com a mãe, logo em seguida, chegou as duas irmãs do Carlinhos, são gêmeas, tá? Mas elas também chegando do trabalho. A mãe do Carlinhos começa a colocar a mesa, chama os meninos para jantar, tudo conforme combinado. O Joãozinho está perplexo a essa altura. Mas ele fica em dúvida, cadê o pai? O pai do Carlinhos. E ele soube que o pai chega mais tarde, porque ele trabalha bem mais longe. Então eles jantam e deixam um prato de comida para o pai comer mais tarde. Na mesa a família comenta o dia a dia, eles se divertem, eles se atritam quando o assunto é mais polêmico, mas eles se respeitam sem gritos, sem acusações. E do lado da mesa, o cachorro da família. O cachorro da família pede um pedaço de frango, mas a mãe do Carlinhos pede para que ele aguarde a vez dele. E ele obedece. Ele pede, é lógico. E ele entendeu que não era a hora ainda, tá? Alguém deu atenção um dia para esse bicho e ensinou o bicho. Mas claro, cabe sempre ao cachorro pedir, né? Não tem cachorro que não tenha aquela cara de pau. Depois das 10, mais ou menos, chegou o pai do Carlinhos. Estava cansado, era evidente. Carlinhos foi mostrar a motinha do pai dele. A moto estava bonitona. E aí o Joãozinho sentou em uma moto pela primeira vez na vida dele. O pai sorriu para a visita, para o visitante lá novo. Brincou se ele tinha comido toda a comida ou tinha deixado alguma coisa para ele. Perguntou se como é que tinha sido a escola e a tarde, como é que tinha sido, aquela tarde diferente. E aí ele foi lá para a cozinha esquentar o prato de comida dele e depois dar uma lavada. Muito bem. Mesmo com aquela movimentação toda, o Joãozinho percebeu uma coisa, que a casa estava sempre meio arrumada. Não estava impecável, obviamente, mas estava limpa, estava organizada. Todo mundo fazia a sua parte. E aí terminou a parte do videogame, tá? Porque a sala tinha que ser de todos. Então, enquanto alguns conversavam, outros assistiam TV, aí, inclusive o pai dele lá, quase desmaiado no sofá, estava cansado. E na hora de dormir, a mãe do Carlinhos arrumou um colchão, fez uma cama pro Joãozinho, estava confortável, ele reparou que as cobertas tinham um cheiro suave, bem gostoso, que fez ele dormir relativamente rápido, logo depois do boa noite da mãe do Carlinhos, que fez nele um carinho na testa. Ele estava cansado dessa aventura toda e dormiu rápido. No dia seguinte, caminhada, dois ônibus, escola e volta para casa. Essa é a história. Obrigado. Semana que vem de volta. Mentira. Vamos continuar aqui. Entrando na casa dele no dia seguinte, foi complicado. Ele não recebeu boas-vindas. Não perguntaram para ele como tinha sido a aventura dele. Voltou pro banheiro mijado dele. Voltou pro sanduba. Voltou pro salgadinho. E de volta pro balde da sala e ao isolamento da internet. Ele viu a cara do cachorrinho, como ele estava. Ele percebeu pela primeira vez como o pelo do cachorro dele estava embaraçado, como ele parecia triste. Pela primeira vez, ele e o cachorro passaram o resto do dia juntos brincando. Alguma coisa estava acontecendo. O Joãozinho, com tudo aquilo, quando deitou na cama, sem cheiro gostoso, mas pela primeira vez na vida com o cachorro no tapetinho do lado, teve um grande insight que mudou a vida dele. E ele pensou o seguinte: morar na favela é muito mais legal. Fecha a cortina. Vamos lá, disclaimers. É óbvio, pelo menos eu espero que seja, que eu não estou tentando construir a narrativa de que ser pobre é melhor do que ser rico, tá? Isso aí, os ricos também choram, tal, aquela bobagem toda. Isso é narrativa da esquerda para que o cara que está ferrado na vida tenha orgulho de não passar o sofrimento de poder ir para a Europa de vez em quando, tá? Isso é papo de esquerda. Eu tive que contar a história desse jeito, porque se eu contasse o contrário, a história acabava nela mesma, né? Ou seja, no final, o menino ia ter um insight que, poxa, ser rico é melhor que ser pobre. Aí, não ia funcionar. Mas eu peguei essa estrutura aqui para falar como uma parte, tá? Eu não sei se não é uma parte majoritária, mas definitivamente é uma parte significativa da direita, como ela se comporta. Tá? Essa história representa como uma parte significativa da direita se comporta. O que eu tenho percebido é que existe uma decepção tão grande com as nossas instituições ou com a, aspas, cultura, de maneira geral, que as pessoas estão começando a procurar coisas fora de casa e valorizando o que encontram e estão esquecendo um contexto mais amplo. E eu vou pegar, por exemplo, o Putin. Tem uma parcela da direita que acha que o Putin é conservador. Ele não é. Ele tem, ou talvez só esteja se aproveitando de alguns valores conservadores e impressiona esse público. Cansado, por exemplo, das baixarias das políticas de gênero. Aí você fica com raiva da política de gênero e você acha que o Putin é conservador. Ou então, por exemplo, enquanto o Canadá já bate praticamente aí umas 100 igrejas que foram queimadas, tá? Desde o início das acusações... Tô falando incêndio de igreja mesmo no duro, tá, gente? Desde o início lá das acusações falsas, diga-se de passagem, que as escolas católicas lá no passado matavam crianças indígenas e enterravam em vala comum, tá? Essa é a narrativa. Se você for comparar um país como o Canadá, que põe fogo em igreja, com a Rússia, onde tem o Putin tem boas relações com líderes religiosos, aí a pessoa pode falar, parece que o caminho é a Rússia e não o Canadá, não é isso? Ou o caso chinês, em que a gente vê algumas pessoas falando, lá pelo menos os caras estão conseguindo desenvolver uma infraestrutura ferrada, que nenhum país ocidental nem de perto está conseguindo. E é verdade, vê aí o crescimento da linha de parte de trens de alta velocidade, de infraestrutura urbana, porra do caralho, né? Ou então você pode pegar os Emirados Árabes, que de fato está entregando um padrão de vida invejável para a maior parte da população, não toda, mas para a maior parte da população, e é uma monarquia nada democrática. Então, portanto, espera, os melhores exemplos estão lá fora e não no nosso bom e velho Ocidente? Se você for pegar isso que a gente está falando, a resposta surpreendente vai ser certo, sim, com certeza. Então, para. Então, a nossa boa e velha democracia representativa, liberdade de expressão, liberdade de mercado, não são tão bons assim, é isso? Aí tem que falar, não, errado. Errado porque a conclusão, essa é a conclusão que o Joãozinho chegou depois de chegar da casa do Carlinhos. O que impressionou o Joãozinho não foi a casa, não foi a moto, não foi a cama, foram as posturas, foram os gestos, e foram principalmente os valores. A casa só estava limpa porque as pessoas estavam dispostas a colaborar e manter a casa limpa. O ambiente só era agradável porque as pessoas, apesar das dificuldades, eram generosas, eram gentis. Então, é claro que o Joãozinho podia ter se lascado todo e chegar numa casa suja, numa favela, que o pai chegasse de fogo, dava uns bufetes na mãe, que era viciada em droga. Sim, podia ter acontecido isso também. Não tem nada a ver com o lugar. O Joãozinho tem tudo o que ele precisa e de boa qualidade na casa dele, só que ele não tem casa. Os processos migratórios descontrolados no Ocidente e nos Estados Unidos são só a pá de cal que os países passaram a oferecer para os seus cidadãos, que é não ter uma casa a mais, assim como o Joãozinho não tem uma casa também. Ele não se sente em casa. Os americanos estão começando a não se sentir em casa. Os britânicos estão começando a não se sentir em casa. Aliás, estão até mais avançados que os americanos. Nada de representatividade, por exemplo. Nada de liberdade de expressão. Nada de livre mercado. As nossas casas políticas viraram a casa do Joãozinho e não é de hoje. Que surpresa pode ter se as pessoas estão irritadas, querendo se isolar ou procurando uma favela para considerar como exemplo? É isso. Aquilo que é a nossa raiz, a nossa verdade, os nossos valores não estão aqui. E não adianta a gente procurar fora. A gente tem que fazer o quê? Tem que procurar aqui dentro, da maneira certa e onde estiver errado, consertar. É isso. Está tudo invertido. A nossa história do Joãozinho, então, poderia finalizar, se me permitem, da seguinte maneira. O Joãozinho foi para a cama naquela noite e não conseguia dormir. Não pelo cheiro do cachorrinho, que ele se comprometeu a dar um banho, coitado do cachorro, mas pelo choque entre o mundo que ele achava que era verdade e pelo mundo que ele conheceu. Ele sabia que ia ser difícil chegar para os pais deles e dizer, olha, eu sinto isso, isso, isso. Eu fui lá na casa do Carlinhos, é assim, assim, assado. Eu gostaria que aqui fosse assim também. Ele sabe que eles mesmos, os pais, seriam mais felizes se eles tivessem uma mudança de postura. Mas dificilmente ele conseguiria uma mudança de valores dentro da sua própria casa, porque ele era uma criança e era dependente dos pais, né? Então, com relação ao irmão, ele talvez poderia começar uma mudança. A próxima vez que o menino fizer xixi fora da privada de propósito, ele até poderia ter uma conversa séria com ele. Aproveitar que ele é menor. Na outra, ele poderia meter a mão no moleque, de repente. Porque ele só vai mudar, o irmãozinho, se tiver medo ou souber das consequências dos erros. Se ninguém contar as consequências dos erros, o moleque não vai saber. E, pelo jeito, os pais não davam esse freio para eles. Mas isso era muito pouco, tá? Talvez ele só conseguisse espaço mudando no máximo o irmão mais novo dele e tendo uma relação melhor com o cachorrinho dele, mas nunca os pais. Logo, ele, na cabeça inicialmente, pensou que ele seria infeliz para sempre. A não ser que ele fosse entender melhor os valores que ele conheceu naquela tarde, naquela noite, e procurasse aplicar para ele, pensando no futuro dele, tendo, por exemplo, ele uma família diferente, que era a família dele hoje. E que ele pudesse, quem sabe, ensinar outras pessoas, como é bem melhor a família que ele conheceu, a ponto dele ter pensado que viver em uma favela era melhor do que viver em uma casa confortável, em um bairro, dentro de um bairro com boa estrutura. O Joãozinho só conseguiu pregar os olhos aquela noite quando chegou a resposta que ele queria, que era essa, que a sua vida podia ser melhor, que ainda vinham os tempos mais difíceis pela frente, mas que um dia ele ia fazer as coisas do jeito dele, com os valores que ele havia aprendido e que surpreenderam ele tanto naquele dia. Foi essa resposta que fez ele relaxar e dormir. Ah, e depois, claro, do cachorrinho parar de peidar, claro, aí sim. E aí fecha a nossa cortina com o Joãozinho dormindo feliz, sabendo que ele ia ter um futuro diferente. Pronto, consegui fechar a história do jeito que eu gosto. É o que eu chamo de final feliz em aberto. Eu não acredito em contos de fadas com casamentos de princesa, porque as princesas sempre vão ter problemas com os príncipes vão ter problema com a sogra, assim por diante. Então, mas isso não impede de que os finais sejam realisticamente felizes. Eles podem demorar para vir, eles podem acontecer por meio de sofrimentos e perdas, mas eles acabam acontecendo quando a gente sabe que a verdade está ali na frente. Às vezes está bem mais lá para frente, mas ela está lá. Então procurar respostas fáceis como trem-bala chinês, estação do metrô russa, prédio de 100 andares árabes é fácil. Difíceis são os meios que eles são obtidos. Por meio de injustiças, por meio de corrupção, violência, ausência de direitos básicos. Então, esse pessoal, nesse caso, eu estou muito fora. Eu passo do trem-bala. Portanto, se serve uma dica opcional, há que se tomar cuidado com as aparências, tá? Porque, realmente, as aparências enganam bastante. Sabe, a gente fez as traduções do programa lá do Tucker Carlson entrevistando o Putin, né? Deu um trabalho, a gente discutiu bastante, depois fez um programa extra, foi o programa anterior, o Saindo da Bolha anterior, e até a gente conversou, puxa, e qual que é o preço que vai pagar, se isso foi bom para o Tucker Carlson? Muito bem. Logo em seguida, o Tucker, ele fez alguns videozinhos extras, e aí ele fez exatamente o que a gente está falando no programa de hoje. Ele foi num supermercado e falou que a comida era barata, e foi mostrar o metrô da Rússia, dizer que é limpo, que é maravilhoso, o carrinho do supermercado que bota a fichinha que você põe de volta, olha que tudo organizado, olha que povo civilizado, tudo errado, muito franco, tudo errado, tá? O que ele fez foi ser Joãozinho chegando à conclusão que viver na favela é melhor. Ele fez, nesse momento, ele fez um baita de serviço para o público dele, porque ele estava encontrando as consequências de um determinado conjunto de ações que existe na Rússia como aquilo que é esperado. Ou seja, você vai ter metrô bonito porque você precisa de um Putin? Ou você vai ter um metrô bonito porque você tem uma sociedade organizada, democrática, uma sociedade aberta, preparada para o diálogo, etc e tal. Não, eu quero chegar no metrô bonito, mas eu quero chegar por meios lícitos. Eu não quero que morram opositores, nem como acontece em Cuba, nem como acontece na Ucrânia, nem como acontece na Rússia. É, e essa parte final, essa finalização do que o Tucker Carlson fez foi muito ruim, tá? E nessa aí, para mim, assim, ele perde o crédito em boa parte do esforço que ele fez para ir para a Rússia apresentar o ponto de vista do Putin, porque fica aparecendo, no final das contas, que é um processo de propaganda, tá? Isso é muito, muito ruim para um jornalista. Mas a boa notícia é que cabe a gente, como sempre, filtrar aquilo que presta daquilo que não presta. E, ao mesmo tempo, não fazer o julgamento completo da situação. De novo, questão do Joãozinho, tá? A gente não pode jogar fora a casa bonita que a gente mora porque tá com um buraco no teto vazando e caindo água no balde. O que significa isso? O Tucker pode ter 500 apresentações de programas interessantes, ter feito interessantes entrevistas, ter levantado bolas bacanas, etc e tal, para que se jogue no lixo, ou seja, falar assim, ah não, o Tucker não presta porque ele fez isso na Rússia. É isso que a gente estava falando lá no começo. Não dá para a gente ficar segregando tudo por parte. Não dá para falar que o cara não presta, que ele é o bem ou o mal em função de uma determinada coisa. Ah, se eu sair da bolha, você gostou do que ele fez no geral? Não, eu diria que o resultado final, o conjunto da obra até a entrevista foi um, depois da entrevista foi outro, tá? Então, assim, se pegar o pacotão Rússia do Tucker Carlson, foi ruim. Pra mim foi uma derrota feia. Mas se ele tivesse ficado na entrevista, bom. Então eu posso valorizar por ter uma entrevista, mas eu, infelizmente, no geral, não gostei do que ele fez no conjunto da obra. E muito menos eu vou julgar o cara completamente porque ele fez uma matéria no metrô de Moscou sobre o conjunto de tudo que ele já teve de possibilidade de abrir para o público americano com relação às coisas que acontecem nos Estados Unidos. Não dá para julgar geral por uma ação. Então, esse é o problema que a gente tem visto muito, né? Ou seja, a gente pega a figura completa e joga no lixo, e quando a gente joga no lixo, a gente joga todas as informações junto. Tem que tomar um cuidado gigantesco para separar. E a gente fala isso sempre no livro lá no Trelê, né? Separa aquilo que você gosta, joga fora aquilo que você não gosta. É isso, a informação é sua, as pessoas são o que elas são. Elas vão ter as ações que elas tiverem, eles são os fornecedores. É, pode ser a Miriam Leitão, mas a Miriam Leitão você vai tirar alguma informação que te presta de alguma forma, tá? Então não jogue fora a pessoa, guarde a informação. Essa é a diferença, a informação é sua, tá? Por fim, por que isso tudo no final? Porque a gente tem um movimento grande pela frente ainda. A gente tem muito para mudar, a gente tem problemas que não tinha há um ano atrás que a gente vai ter que resolver. Tá, até um ano atrás a gente estava menos pior do que a gente está hoje. Como é que a gente vai resolver isso tudo? A gente só vai conseguir resolver olhando na cara das pessoas que pensam como a gente. Não totalmente, porque ninguém vai pensar totalmente igual a gente. Mas talvez se a gente ficar menos ermitão como eu estou e for mais para a rua e conversar com as pessoas e ver pessoas que pensam como a gente vai se sentir menos isolado e mais forte para mudar, tá? Eu acho que existem oportunidades para que as pessoas vão à rua e conheçam seus pares, tá? Que são pares diferentes, maravilha, não tem problema nenhum. Ele vai defender causas A, você vai defender causas B, mas ali no diagrama de Venn, né, onde as duas bolinhas se encontram, a gente vai ver que 90% da gente é igual. E a gente tem que olhar na cara para ver isso e tem que olhar na cara para sentir que existe um grupo grande que está afim de fazer uma vida melhor, tá? E se eu pudesse dar um conselho, eu diria, vá para a rua conhecer as pessoas que pensam como você, beleza? É isso aí então, eu vou terminando o programa fazendo um jabazinho final, pedir para vocês entrarem na nossa loja lá, www.lojasaindabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Vou reforçar a questão do Pix, 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, e desejar uma boa semana para todos, com muito trabalho, muito sucesso, e um fim de semana construtivo. Tá, onde talvez seja um bom momento de ver as pessoas que vocês precisam ver frente a frente, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da Bolha.